Senhores deputados, eu ocupo essa tribuna nesse grande expediente para falar desse evento que também já foi comentado aqui pelo deputado Renato Antunes no pequeno expediente, que é o circuito literário de Pernambuco, Esse evento que poderia ser tudo o que o deputado Renato aqui falou, uma iniciativa positiva de interiorização do estímulo à leitura, de estímulo ao hábito da leitura nas escolas, esse evento que poderia, de fato, responder a objetivos muito edificantes, na verdade, se constitui num dos mais eloquentes, evidentes e irrespondíveis casos de direcionamento de recursos públicos para uma entidade privada. Esse clipe, Circuito Literário de Pernambuco, eu acho que a população já sabe, é um evento que pertence a uma entidade chamada Andilivro, que foi contratada por R$4.500.000. Esta entidade foi contratada por R$4.500.000 para realizar o evento pertencente a ela própria. Ela foi contratada, não se trata de uma parceria, não se trata de um apoio, não se trata de uma atividade onde as partes contribuem de alguma forma, não. Aqui, o governo entra com o dinheiro e a entidade entra recebendo o dinheiro para fazer um evento que pertence a ela. Mais do que isso, e teria que ser dessa maneira, foi contratada por inexigibilidade. Teria que ser dessa maneira porque, de outra forma, não se conseguiria contratar uma entidade proprietária de um evento para realizar esse próprio evento. Mas o bônus livro que foi votado nessa casa, que foi discutido nessa casa, também uma outra boa ideia, aqui neste caso, assim como a interiorização da leitura, assim como o estímulo da leitura nas escolas, foi uma outra boa ideia desvirtuada para atender os interesses financeiros dessa entidade Andilivro. Por resolução da Secretaria de Educação, se determina que o bônus livro de 2024, disponibilizado pelo governo do Estado, somente poderá ser usado neste evento pertencente a Andilivro, neste evento bancado pelo governo para Andilivro realizar, é neste evento exclusivamente que o bônus livro pode ser utilizado. A lei diz, aliás, merece ser corrigida até nesse aspecto, mas a lei diz que esse bônus tem que ser pago de uma única vez. É uma falha da lei. Esse bônus poderia ser usado em várias feiras, vários eventos ao longo do ano. O professor vai numa feira, não vê nenhum livro que o interessa, vai em outra feira, vê o livro que interessa, compra o livro. Ou o professor vai numa feira, vê algo que interessa, compra, fica com saldo para numa outra feira comprar outros livros que interessam a ele também. Essa seria uma maneira democrática, correta, de se utilizar o bônus do livro. Mas não. O bônus livro tem que ser pago de uma única vez. O que a lei não diz, e o governo do Estado tratou de definir, através de uma portaria da secretaria, é que o único evento que poderia receber esse bônus pago de uma única vez seria esse evento do clipe, desse circuito. Isso a lei não diz. Faço questão de destacar esse aspecto, porque eu vi da Secretaria da Educação a justificativa de que o bônus teria que ser pago de uma única vez. É verdade, por falha da lei, inclusive. Mas não diz que tem que ser neste ou naquele evento especificamente. Então vejam lá, a empresa é contratada para realizar um evento dela, por inexigibilidade, e a empresa é agraciada com a determinação do governo de ser o evento que ela possui, de qual ela é dona, o único a receber esse bônus no ano de 2024. E mais nada pode ser gasto esse bônus. Esse bônus representa um valor potencial, e eu digo potencial porque se a gente multiplicar o número de bônus pelo número de professores e funcionários da rede estadual, de R$32 milhões. Então, isso é o clipe hoje. Infelizmente, uma boa ideia, uma ideia que teria uma justificativa bastante louvável, mas que, na verdade, essas boas ideias que aqui foram ditas, da interiorização, do estímulo das escolas, etc., na verdade está funcionando como uma espécie de biombo, como uma espécie de nuvem de fumaça para um direcionamento irrespondível que está havendo nesse episódio em relação a esta empresa. Aliás, diga-se, essa empresa já no ano passado teria sido beneficiada também com recursos da ordem de mais de R$50 milhões, não fosse uma intervenção do Tribunal de Contas evitando, já naquela época, esse tipo de benefício para essa empresa. Mas o que me traz aqui hoje, depois de caracterizar, deixar claro esse outro aspecto do clipe, foi o último movimento que eles fizeram. Esse clipe, ele é realizado, ele estava pensado para ser realizado em três etapas. Uma etapa no Sertão, que já houve, em Serra Talhada. Outra etapa em Caruaru, no Agreste, que já houve. E a última seria no Recife. Essa etapa do Recife, ela foi anunciada desde o começo do circuito. Essa etapa do Recife foi anunciada para ter início no dia 30, próximo. E, no entanto, houve uma antecipação feita às pressas, evidentemente às pressas, tanto que hoje pela manhã, em vídeos que inclusive eu fiz circular entre os deputados, ficava clara a pressa com que houve essa antecipação, de tal forma que não havia ainda ar-condicionado instalado, que era um lamaçal dentro do espaço do evento, que os quiosques não estavam montados ainda, todos os sinais de uma decisão tomada às pressas, e a gente ficou, no primeiro momento, sem entender exatamente por que essa decisão tinha sido tomada. Imediatamente, nós matamos a charada. O que acontece é que a Comissão de Educação e Cultura desta Assembleia entrou com um pedido de cautelar no Tribunal de Contas, para que o Tribunal pudesse se aprofundar na questão, analisar os indícios que nós elencamos nesse requerimento pedindo a cautelar e depois pudesse se posicionar. O Tribunal recebe essa cautelar e, como manda o procedimento, notifica a secretaria para que ela se posicione. Dentro dos prazos do tribunal, a secretaria tem exatamente até o dia 30 para se pronunciar. Até o dia 30. Ela certamente vai usar esse prazo até o último dia, sendo no dia 30 o dia do início dessa etapa do Recife, ainda haveria tempo para o tribunal, se assim entender, se assim entender, talvez suspender o evento. O que é que faz a secretaria? Antecipa de uma maneira atabalhoada, completamente atabalhoada, esse evento, para criar uma situação de fato consumado, para tentar criar uma situação de fato consumado. De tal maneira que quando a secretaria responda no dia 30 às indagações do Tribunal de Contas, o evento já esteja em curso. Essa é a intenção evidente dessa antecipação do início do clipe. Recebi os vídeos hoje pela manhã e, evidentemente, aquele espaço não estava preparado para começar coisa nenhuma. Desconforto, quiosques ainda não montados, sinais evidentes de que houve essa intenção na antecipação. Mais ainda, recebemos também de hoje pela manhã notícias, informações, inclusive com alguns exemplos, de livros que ali estavam sendo vendidos mais caro do que o preço de mercado. Aí é queda de coice. Aí é obrigar o professor a comprar exclusivamente naquele evento e comprar um preço mais caro. Vejam os senhores, ele é obrigado a comprar só naquele evento e a comprar um preço mais caro. E mais ainda, como esse evento pertence a uma entidade que congrega algumas editoras, muitas editoras ficam fora do evento. Editoras que talvez tenham livros que sejam do interesse dos professores também. Mas como se trata de um evento privado, de uma entidade privada, que congrega determinadas editoras, esse evento, evidentemente, é um evento daquelas editoras. E nada demais que as editoras que queiram, que as entidades que queiram realizar eventos como esse, que o façam. O absurdo é o governo do Estado bancar isso e o absurdo é o governo do Estado obrigar o professor a gastar seu bônus apenas nesse evento. Então, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero dizer que esse assunto não se esgota aqui. Nós vamos acompanhar, mesmo sabendo dessa intenção de se criar um fato consumado, nós vamos acompanhar essa situação. Nós vamos ao Ministério Público, se for o caso, vamos até o fim para apurar no detalhe essa movimentação que, sob o manto de uma boa iniciativa, na verdade, é um grande direcionamento de recursos públicos para beneficiar uma entidade privada. É isso, senhor presidente.
Com a palavra o deputado Aurel Barros, do PT.
Senhores, senhoras deputadas, deputados, todos que nos acompanham pela TV Alé, pelo YouTube, eu venho a essa tribuna agora à tarde, senhor presidente, meu companheiro deputado comunista João Paulo, para falar de uma audiência pública que nós realizamos na manhã de hoje aqui no plenário Sérgio Guerra. Quero agradecer a presença dos deputados que estiveram também conosco, deputado Luciano Duque, deputado João Paulo Lima, João Paulo Costa, Rosa Murim, Fabrício Ferraz, esses deputados que estiveram conosco, e também a presença do deputado federal Carlos Veras, do bispo lá de Floresta, e prefeitos da região, o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos do Governo do Estado, o representante da Codevasf Nacional, prefeitos, vereadores, discutindo os problemas que a gente tem vivenciado no projeto de Itaparica, no projeto Fulgêncio, há 40 anos que foram implantados, e a gente tem acompanhado o dilema que essas famílias têm vivido nos últimos anos, com os cortes de energia, e essa situação ela está cada dia ficando mais insustentável, eu diria. Já não tem mais como a gente ficar nessa situação de não resolver o problema de uma vez por todas e aí fica apagando fogo, surge o problema, resolve, depois volta de novo. Então, hoje, nós conversamos e debatemos nessa audiência pública caminhos para que a gente possa resolver a situação de forma definitiva, e é esse o sentimento dos trabalhadores que estavam lá representados pelos seus sindicatos, pela FETAP, as associações que tiveram presentes, e fizemos vários encaminhamentos importantes no sentido de ir até o governo federal, o ministro da Casa Civil, para tentar garantir um aporte de recursos, Luciano, no sentido de resolver esse déficit que a gente tem de energia a um alto valor e, portanto, os cortes que têm acontecido frequentemente têm levado essas famílias a viver uma situação muito difícil. Não sabe se tem água para irrigar, não sabe se tem água para consumir, para beber, porque a tubulação é a mesma. Então, é uma situação difícil. Então, nós fizemos vários encaminhamentos, vamos até Brasília. Também queremos que o governo do Estado utilize o fundo de reserva da venda da CELP também para ajudar, como também o governo federal da venda que foi feita, a privatização da Eletrobras, da CHESF. Então, tivemos vários encaminhamentos e eu espero que a gente encontre uma saída de resolução de uma vez por todas. Essa é a expectativa de todos os trabalhadores e trabalhadoras que estiveram hoje no plenário, que lotaram o auditório Sérgio Guerra, estão voltando para suas casas com esse sentimento de que nós precisamos resolver de forma definitiva essa situação. E nossa posição e da Comissão de Agricultura é de irmos até o fim e vamos acompanhar, sim, a deputada Rosa Murim também, que estava presente. Até o governo federal, o governo do Estado, para a gente resolver de maneira definitiva. Então, dizer aos trabalhadores de Itaparica, do projeto de irrigação Fulgêncio, que essa casa está comprometida, vários deputados, em lutar no sentido da gente encontrar uma saída definitiva para a situação. Quero também, senhor presidente, destacar aqui o evento que aconteceu em Brasília, chamado de Grito da Terra. Aconteceu a semana passada, mais de 10 mil agricultores e agricultoras que foram até Brasília. Aqui de Pernambuco nós tivemos 4 ônibus que foram até a capital para reivindicar do governo federal mais investimentos na agricultura, retorno de programas que foram extintos pelo governo anterior, o governo Bolsonaro, e que o governo do presidente Lula já vem retomando esses programas e esses projetos que têm um impacto direto na vida das pessoas, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, assistência técnica, que foram praticamente tudo desmontado no governo anterior de Bolsonaro, que não queria que o povo, de fato, tivesse a oportunidade de ter uma renda, de ter financiamento, porque o que esse povo quis a vida toda foi que o povo aí do sertão voltasse àquela época do saque, que a gente sabe como era e vivia a região, na época da seca, tendo que fazer saque para poder sobreviver. É esse tempo que eles queriam que voltasse, como aqui também em Recife, nas nossos bairros, quantas pessoas passaram fome no passado sem ter o mínimo de oportunidade, sem ter um programa que lhe garantisse o mínimo de condição como Bolsa Família. E foi o presidente Lula, ao criar o Bolsa Família, que permitiu que milhares de pessoas aqui de Recife, de várias cidades que passavam fome, passassem a ter condições de comprar o básico. E é por isso que nós estamos nesse diálogo com o governo Lula, para que todos os programas que existiam, eles possam voltar e, com isso, a gente cada vez mais retirar da pobreza milhares de pessoas que voltaram a passar fome no governo Bolsonaro e que, aos poucos, a gente vem recuperando esses espaços que foram perdidos pelo governo anterior. Então, o governo está liberando o programa Fomento Rural, que vai disponibilizar R$10 mil para cada família por meio desse programa. Programa Fomento Rural, Bem Viver Semiárido. Então, as famílias vão ter acesso a esse recurso a partir dessa proposta apresentada pela CONTAG, pela FETAP, no Grito da Terra. Mais de 30 mil famílias terão assistência técnica, extensão rural nessa terceira etapa que nós vamos ter do Projeto Dom Helder. O Projeto Dom Helder é um programa de assistência técnica a várias famílias aqui no estado de Pernambuco que ficaram sem esse apoio no governo anterior, mas agora volta o programa de assistência técnica do governo do presidente Lula através do programa Dom Helder, que já atendeu milhares de pernambucanos e pernambucanas no semiárido. Está de volta, o presidente Lula trouxe. Também destacar aqui os 6.279 famílias que o presidente Lula vai assentar esse ano. Famílias que vão ter a terra. Não é aquela enrolação que foi feita o governo anterior de Bolsonaro, que diz que foi quem fez mais reforma agrária, porque ele não sabe qual é a diferença de reforma agrária para título de terra. Então, eles não entendem isso. Então, disseram que fizeram reforma agrária. Na verdade, Luciano, eles apenas homologaram os títulos de terra, mas não fizeram nenhuma ação do ponto de vista de assegurar terra para quem não tinha terra. Muito pelo contrário. Eles defenderam que se armasse contra os trabalhadores. Mas, diferente deles, o presidente Lula, esse ano, vai assentar 6.279 famílias que vão ter terras que vai ser desapropriada pelo governo federal para assegurar não só a terra, mas casa, crédito a essas famílias através do programa de reforma agrária. E os 600 milhões que o governo disponibilizou para o PRONAF na região sul. Todos acompanharam o sofrimento de milhares de famílias da região sul atingidas pelas enchentes e que o governo federal também, diferente do governo anterior, que nem sequer aparecia nos locais para ver em loco os problemas que as pessoas estavam vivendo, diferente, o governo do presidente Lula vai lá, vê de perto e ao mesmo tempo disponibiliza recursos para atender a população carente daquele estado do Rio Grande do Sul. Então, esse volume de recursos para o PRONAF significa que é para as famílias agricultoras, familiares, que vão ter acesso a esse programa. E é muito importante, eu vou aqui, sempre que tiver a oportunidade de usar essa tribuna, eu vou poder dizer aqui, porque é importante destacar sempre o que foi retirado pelo governo anterior e o que é que está sendo feito pelo nosso governo. Porque a gente escuta muita coisa ainda. Eu vi que o filho do presidente esteve aqui em Pernambuco e até escutei uma parte da fala dele, que continua mentindo, como eles sempre fizeram, né? Tentando enganar o povo, tentando dizer que foi o governo que mais, que mais teve políticas para atender a população mais pobre. Mentira. O que eles fizeram foi levar milhões de pessoas à fome novamente e nós estamos tirando. Então, é isso que o povo tem que saber, como eles queriam acabar com o Bolsa Família. Você que hoje recebe o Bolsa Família, o governo anterior acabou com o Bolsa Família porque ele fez aquele movimento que era para acabar com o Bolsa Família. O governo do presidente Lula traz de volta e a gente sabe quantos milhares de pessoas, milhões aqui em Pernambuco, acessam Bolsa Família. O que seria essas pessoas, muitas dessas pessoas, sem o Bolsa Família? Pois é, mas o governo anterior queria acabar com o Bolsa Família, o presidente Lula manteve e está ajudando, inclusive, a garantir, pelo menos, a alimentação básica para milhares de pessoas aqui em Pernambuco, e nós vamos continuar lutando para garantir muito mais do que isso. Nós queremos que as pessoas vivam bem. O Bolsa Família é apenas uma porta de entrada para ter o alimento e a porta de saída para você ter uma renda, para você viver com dignidade, para você ter acesso àquilo que você quer, né, aquilo que a sua família tem direito. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo e quero parabenizar mais uma vez o governo do presidente Lula, mas também, em particular, parabenizar aqui a FETAP, que foi a Brasília, os sindicatos que estiveram em Brasília, a CONTAG, que realizou o Grito da Terra. Eu estava lá participando, inclusive falando em nome do Parlamento Estadual nesse grande evento que aconteceu em Brasília e que vai trazer para Pernambuco recursos para quem está morando na zona rural, quem está morando no sítio, quem é agricultor, que vai acessar. É através dessa mobilização que aconteceu em Brasília que vai chegar lá em Águas Belas, lá na terra de Joãozinho, lá em São Joaquim do Monte. O agricultor, Joãozinho, que vai acessar lá o PRONAF, é fruto desse Grito da Terra que nós estamos fazendo. Lá em meu querido Rodrigo, lá em Surubim, lá em Vitória. Enfim, é resultado dessa luta que permite que os agricultores desses municípios acessem o PRONAF e outras políticas públicas. E aí, realmente, quando chega, aparece vários pais, né? Parece pai de todo jeito, mas o pai de tudo isso, a gente sabe que tem sido o presidente Lula, que tem mandado milhões e ajudado a fortalecer os municípios pernambucanos, e a gente precisa reconhecer, e eu acho que é uma injustiça quando não se utiliza o nome do presidente Lula para reconhecer o que Lula está fazendo para o Pernambuco e os recursos que ele está enviando para o Estado, mas também para vários ou para todos os municípios do Estado de Pernambuco. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.